Executivo da Câmara da Guarda aprovou, com a abstenção da vereadora do PS, a primeira revisão da estratégia local de habitação do concelho. Numa semana em que a maioria das escolas abre portas e um novo ano letivo, a direção distrital da Guarda do Sindicato dos Professores da Região Centro levou a efeito uma campanha nacional para deixar o alerta para a falta de professores em vários estabelecimentos de ensino. A Associação de Futebol da Guarda está com falta de árbitros.
Informação com Pedro Paula.
Mais uma vez, bom dia. O Executivo da Câmara da Guarda aprovou, com a abstenção da vereadora do PS, a primeira revisão da estratégia local de habitação do concelho, mais direcionada para a habitação social no âmbito do programa Primeiro Direito. Nesta revisão já está plasmada a auscultação que a Câmara fez às juntas de freguesia e outras entidades, como a Diocese e as IPSS, que identificaram um conjunto de casas devolutas. A vereadora do PS, Adelaide Campos, justificou a abstenção porque considera que a Guarda entrou no marasmo em termos de habitação e reabilitação urbana e também porque o documento apresentado não é esclarecedor.
O Sr. Presidente fala de um investimento de 40 milhões que a Câmara irá fazer na habitação até 2026. A estratégia pela habitação fala de 21,7 milhões e, portanto, eu não sei exatamente em que é que ficamos. Ficamos no 485 mil, nos 21 milhões ou nos 40 milhões. A verdade é que, deste documento que aqui está, muito pouco é esclarecedor. Ao mesmo tempo, como sabem, em junho, foi aprovada a constituição da empresa municipal de habitação. Aparece-nos este documento, temos uma empresa municipal de habitação a ser constituída. O que eu penso é que nós estamos num marasmo no que diz respeito à habitação e à reabilitação urbana da Guarda, que urgia corrigir, que urgia clarificar e, enfim, avançar.
Adelaide Campos espera obter mais informações na próxima reunião do Executivo.
Foi uma abstenção porque a verdade é que o Sr. Presidente ensejou fazer algum esclarecimento, disse que era absolutamente imprescindível a aprovação deste documento para se iniciar outros processos de candidatura. Ficamos a aguardar as novidades relativamente a isto.
Já os vereadores do PSD votaram favoravelmente, ainda assim, Chaves Monteiro deixou alguns reparos e também pediu mais esclarecimentos por considerar que a Câmara perdeu a oportunidade de se candidatar a outros programas.
Este é um documento, é estrutural, exatamente para definir os investimentos que vão ser feitos no concelho. Seria importante que este Executivo esclarecesse a Guarda, efetivamente, daquilo que podemos contar, quer na estratégia de habitação local da Guarda, quer naquilo que diz respeito, efetivamente, ao acordo com o IRU e também àquilo que diz respeito ao primeiro direito. Mas aquilo que nos surpreendeu foi a candidatura deste Executivo, ao contrário da maioria, porque é a segunda mais baixa candidatura no território CIME, e portanto é algo que nunca ficou bem esclarecido. Na melhor das hipóteses, o que este Executivo consegue fazer é, nas desistências daquelas candidaturas dos outros municípios e que não tenham sido ou que não venham a ser executado, o município da Guarda candidatar-se a essas obras dos municípios ou da CIME ou do país, daquilo que for resultado da não execução de outros municípios.
Após a reunião, o Presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, explicou que esta revisão de estratégia local de habitação apenas está focada na habitação social e, por essa razão, é diferente das outras candidaturas.
A estratégia local de habitação versa essencialmente sobre habitação social, não habitação acessível. Habitação acessível é outra coisa. E depois de nós termos feito uma auscultação, há alguns meses atrás, a todas as juntas de freguesia, a todas as IPSS, o nosso conselho, o terceiro setor, portanto, e inclusive até à diocese, que alargamos, nós conseguimos identificar um conjunto de imóveis em todo o conselho, não só na cidade da Guarda, estamos a falar no centro histórico da Guarda, imóveis já da posse, aqueles que nós fomos adquirindo ao longo do último ano, particularmente, e outros devolutos que existem lá, estão todos sinalizados nesta estratégia local de habitação, tal como as habitações, as casas que adquirimos no bairro 25 de Abril, mas também um conjunto grande de casas do terceiro setor e das juntas de freguesia.
O autarca adiantou que se trata de um investimento de 22 milhões de euros até 2026 para a recuperação de 36 imóveis da Câmara e 38 entre juntas de freguesia e o chamado terceiro setor, que inclui a diocese e as IPSS. Sérgio Costa diz que este é um grande desafio para todos os intervenientes.
Estamos a falar, ao todo, o que está previsto nesta estratégia local de habitação, um investimento de perto de 22 milhões de euros até 2026 em habitação social. E no que diz respeito aos imóveis, estamos a falar em 36 imóveis pelo município e mais 38 imóveis entre as juntas de freguesia e o terceiro setor, concretamente 27 imóveis do terceiro setor e 11 das juntas de freguesia. É uma aposta, um desafio muito grande para todos nós, para a Câmara Municipal, para as juntas de freguesia, para o terceiro setor, particularmente designadamente as IPSS e a Diocese, as fábricas da Igreja, digamos assim, as antigas casas paroquiais.
Antes desta revisão havia menos imóveis sinalizados. O autarca referiu que no centro histórico estão 28 edifícios para recuperação.
Havia muito menos da parte do município. No caso do centro histórico havia apenas meia dúzia de imóveis. E neste momento aquilo que nós temos sinalizados da parte do município são 36 imóveis para reabilitar, essencialmente na cidade. Há duas escolas em freguesias que não têm ainda destino e, portanto, nós também colocamos nesta estratégia também para poderem ser adaptadas também. Portanto, mas são 36 prédios, digamos assim, prédios urbanos da parte do município. No centro histórico serão 28. Repartem-se 11 entre as juntas de freguesia, as que tiveram imóveis e que o sinalizaram, e 27 do terceiro setor. O terceiro setor é IPSS ou a Diocese, Fábricas da Igreja. Património espalhado um pouco por todo o concelho, mas que temos aqui naturalmente uma oportunidade para reabilitar os imóveis e, juntando o útil ao agradável, podemos alojar pessoas nestas casas.
No total são 74 imóveis em todo o concelho que podem alojar 100 agregados familiares, dependendo também das tipologias adotadas.
Estamos a falar em 74 imóveis para poderem ser reabilitados em todo o concelho, 28 deles no centro histórico. Estamos a falar em que nós podemos alojar qualquer coisa como cerca de 100 agregados familiares. É claro que em alguns deles agora vão ser estudadas as tipologias, porque imóveis concretamente no centro histórico e outros que estejam em manifesto estado de ruína, de abandono, é possível fazer aqui ou ali, fazer não só uma, digamos, uma casa ou um apartamento com T3 ou T4, mas sem fazer dois T2. Aliás, as tipologias, as menores tipologias, T0, T1, T2, estão a ser cada vez mais privilegiadas.
O Executivo da Câmara da Guarda aprovou, com a abstenção da vereadora do PS, a primeira revisão da estratégia local de habitação do concelho, mais direcionada para a habitação social e no âmbito do programa Primeiro Direito. Numa semana em que a maioria das escolas abre portas para um novo ano letivo, a Direção Distrital da Guarda do Sindicato dos Professores da Região Centro, em nome da FEMPROF e 8 organizações sindicais, levou a efeito uma campanha nacional para deixar o alerta para a falta de professores em vários estabelecimentos de ensino. Para assinalar esta forma de protesto, os sindicatos afixaram um pendão na Escola Afonso de Albuquerque, onde se pode ler, e estou a citar: "Faltam professores, é urgente valorizar a profissão e atrair jovens, e em luta pela escola pública." A coordenadora do Distrito do Sindicato dos Professores da Região Centro, Sofia Monteiro, alerta que os problemas relacionados com a contagem do tempo de serviço, a precariedade, os horários de trabalho e as colocações são problemas que o Ministério da Educação ainda não resolveu.
Lembrar ao Ministério da Educação e também a toda a comunidade educativa que a luta vai continuar, porque não alcançamos os nossos objetivos, alguns. algumas situações melhoraram, mas não está de todo resolvido o problema que é o principal e que tem a ver também e que tem a ver com a contagem do tempo de serviço. Não, tem tudo a ver com a precariedade também, não é só o tempo de serviço, e aqui vou acrescentar ainda os horários de trabalho, que são desgastantes e muito exigentes. Vou juntar também os problemas de colocação em áreas de residência, como seja Lisboa e o Algarve, em que o preço da habitação é tremendamente elevado, que, portanto, não há uma valorização salarial, nem há um investimento no sentido de criar incentivos que é para que as pessoas tenham condições para ir trabalhar para estas zonas onde fazem falta.
Sofia Monteiro antecipa que neste novo ano letivo o problema da falta de professores pode voltar a acontecer, até porque ao final do ano muitos docentes vão aposentar-se e não há professores para suprimir estas faltas.
Até 31 de dezembro vão de facto aposentar-se 3.500 professores. Saíram formados, na formação inicial de professores, 600 professores. Ora, é evidente que eles não vão suprir esta saída, portanto, eles não são suficientes para cobrir a falta de professores que neste momento existe. E, portanto, nós socialmente vamos ter aqui um problema muito grave. Não há professores suficientes, nem vai haver nos próximos anos. Este ano, por exemplo, na formação inicial, entraram 15 mil alunos na formação inicial de professores, e estes 15 mil alunos, se mantiverem nos cursos, eles vão demorar 5 anos a ser formados. Se nós tivermos professores a sair numa média de 3 mil por ano, dá para perceber perfeitamente que nós não vamos ter professores a todas as disciplinas para todos os alunos.
Outra questão é a colocação de professores nas zonas de Lisboa ou do Algarve, onde o aluguer de um quarto tem um preço dispendioso para a classe docente. Em muitas situações idênticas, diz Sofia Monteiro, o professor acaba por desistir porque a profissão não é atrativa.
Um professor, que seja do ensino básico e secundário, se não tiver horário completo, muito dificilmente consegue pagar um quarto. Já não estou a falar de um apartamento, um quarto na zona de Lisboa ou no Algarve. E, portanto, é impossível, é mesmo impossível ir trabalhar para estas zonas. Está na mão do Ministério da Educação fazer um investimento que resolva estes problemas. Enquanto nós entendermos que o ensino é a despesa, nós não vamos a lado nenhum. O ensino tem que ser sempre investimento. Nós temos que pensar sempre que estamos a investir para o futuro. E este ano é um ano que esta tendência para a falta de professores se vai agravar, claramente.
Numa semana em que arranca o ano letivo, a Direção Distrital da Guarda do Sindicato dos Professores da Região Centro levou a efeito uma campanha nacional para deixar o alerta para a falta de professores em vários estabelecimentos de ensino. A Associação de Futebol da Guarda está com falta de árbitros. A preocupação foi passada pela direção aos dirigentes dos clubes de futebol antes dos sorteios dos campeonatos distritais da 1ª e 2ª Divisão. Alguns juízes de campo atingiram a idade limite para dirigir jogos, outros ingressaram no ensino superior e não vão ter disponibilidade. O presidente da Associação de Futebol da Guarda, Amadeu Poço, disse à Rádio F que está a ser preparado um novo curso de árbitros que, na melhor das hipóteses, só serão árbitros na próxima temporada.
Dentre os vários assuntos que eu esclareci, de facto, esse dos árbitros é um dos que nos preocupa mais, fruto da muita juventude que temos na arbitragem. Há muitos que acabaram o ensino na Guarda, que vão para outros estabelecimentos de ensino no país, e que, portanto, não dá para poderem vir a arbitrar à Guarda, pelo menos os jogos que arbitram, porque normalmente um árbitro não arbitra só um jogo no fim de semana. É interessante, haverá alguns que poderão ainda arbitrar um jogo ou outro, já não podem arbitrar dois nem três jogos. Nós já estamos a preparar um novo curso de árbitros, mas é claro que não vão estar preparados já para serem árbitros principais, como é lógico. Irão ser utilizados como árbitros auxiliares ainda esta época.
Uma possibilidade passa por, sempre que necessário, recrutar equipas de arbitragem a distritos limítrofes onde há menos jogos dos campeonatos distritais, adiantou Amadeu Poço.
Se por caso disso, se houver necessidade, teremos que nos tentar socorrer todas as associações, porque, como sabe, temos associações próximas que têm muito menos clubes a participar nos seus campeonatos.
Também há árbitros da Associação de Futebol da Guarda que estão nos nacionais e que poderão dirigir encontros se não forem nomeados para essas divisões a que pertencem.
E ainda há outro problema que não é problema, podemos considerar que é ótimo, que é o facto de termos vários árbitros nos nacionais, que foram promovidos aos nacionais, inclusivamente até à segunda liga já temos um, mas que depois nos fazem falta porque são nomeados para os nacionais.
A Associação de Futebol da Guarda está com falta de árbitros. A preocupação foi passada pela direção aos dirigentes dos clubes de futebol antes dos sorteios dos campeonatos distritais da 1ª e 2ª divisão.